Estamos começando o programa A Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. É sempre uma alegria para mim entrar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu celular, no seu computador, aonde você está, para abrir a palavra do Senhor e buscar entender aquilo que Ele tem de mensagem para mim e para você. Porque a mensagem da palavra do Senhor jamais voltará vazia e vai encontrar um espaço no meu e no seu coração para transformar a nossa história. O programa chama-se Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Eu quero te convidar a ir comigo até a cruz de Cristo. Naquela sexta-feira, quando Ele morria pela salvação de cada ser humano. Ao redor da cruz, grupos diferentes de pessoas se apresentaram, cada uma com características diferentes, com uma busca diferente, mas no final elas representam toda a humanidade. Para saber mais, fia comigo para o Arena do Futuro. Já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E você sabe, aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. É, sabe mesmo. Essa escola bíblica, ó, ela tem estudos dos mais diferentes para você compreender e entender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. Eu tenho aqui, hoje, algo muito especial para lhe mostrar. É a revista A Cura do Pecado. São temas, todos eles baseados na palavra de Deus, para você entender os maiores assuntos que envolvem a Bíblia, o plano da salvação, a transformação que é possível ter em Cristo Jesus. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista e oferecer para você gratuitamente. Aqui nós vamos falar também na revista sobre o tema de hoje do programa Arena do Futuro, que tem a ver com o plano da salvação, tem a ver com a cruz. A revista é colorida, bonita. Esse material está inteiramente à sua disposição. Eu, se fosse você, não perderia mais tempo e entraria em contato agora com a Novo Tempo para ter acesso a esse material. E como é que você faz para entrar em contato? O primeiro número de telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está esperando para lhe atender. Pastor, eu queria entrar em contato pela internet. É possível? Sim, é possível. Você tem que ir no nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar aqui com esse convite, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você então procura aqui o estudo A Cura do Pecado. Você vê que nós temos vários estudos diferentes. Tem de Daniel, tem de família, tem sobre saúde emocional, tem estudo bíblico para mulheres, tem do Evidências, tem sobre oração, e você tem duas opções: baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, faz o seu cadastro, e nós vamos mandar para você essa revista impressa aí na sua casa. Eu tenho um outro convite a você. Se ainda você não se inscreveu em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva lá. O canal é Arena do Futuro NT. Lá neste canal você vai encontrar todos os nossos programas A Arena do Futuro. Os programas atuais, os mais antigos, as temporadas passadas, para que você continue estudando a Bíblia e conhecendo mais e mais da palavra do Senhor. Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal. Já passamos de 200 mil inscritos no nosso canal e tem espaço para muita gente mais, para você se unir e nos ajudar a levar esta mensagem adiante. Tudo bem? Dito tudo isso, vamos agora para o tema de hoje. Vamos falar sobre a sombra da cruz. Vamos entender melhor o que significa a cruz do Calvário. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia. Eu espero que você também tenha aí a sua Bíblia, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. A cruz não era um instrumento religioso, não era um símbolo espiritual, como é hoje. Na verdade, a cruz era uma morte terrível que Roma aplicava para as piores pessoas, para os assassinos mais cruéis, para aqueles que eram os mais violentos. A cruz, na verdade, era uma punição que significava um exemplo às pessoas. Alguém que havia causado muito mal agora era exemplarmente responsabilizado e as pessoas podiam, assim, se vingar. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, essa cruz passou a ter um símbolo completamente diferente. Passou a ter um outro significado. A cruz hoje não significa mais morte, a cruz hoje não significa mais assassinos, criminosos, mas a cruz significa, sabe o quê? Salvação. A cruz significa esperança. A cruz significa certeza de que um dia estaremos com Cristo no céu. Mudou completamente por aquilo que Cristo fez na cruz. Aquilo que a cruz representava, hoje representa algo completamente diferente. Aquilo que era vergonha, hoje é alegria. Aquilo que era tristeza, hoje se transforma na nossa certeza. E era essa visão que tinha, por exemplo, o apóstolo Paulo. Quando ele olhava para a cruz, ele via a cruz como o evento mais importante para a salvação da humanidade. E nada é mais importante do que a cruz. Tudo o que nós precisamos para a salvação aconteceu na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo é suficiente para que eu e você tenhamos eternidade. Nada mais é necessário, nenhum sacrifício mais é necessário, porque Cristo cumpriu tudo o que era necessário e o que era preciso. E Paulo diz estas palavras em 1 Coríntios 2:2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo é que nada é mais importante do que Cristo na cruz. Nada é mais forte e representativo para os seres humanos do que aquilo que ele fez em prol de cada um. Então, se a cruz era o evento mais importante, Paulo está dizendo: o que eu preciso saber, o que eu preciso entender é a cruz. Da mesma forma, comigo, com você hoje, se queremos entender melhor a salvação, temos que voltar os nossos olhos para Cristo e este crucificado, porque Cristo na cruz é o que de fato vale, é o que de fato importa para que eu e você consigamos um dia estar com Deus no céu. Diz também João 15, 13 as seguintes palavras: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida em prol dos seus amigos. Ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos salvação. Ele foi até as últimas consequências para que nós tivéssemos hoje condições de sonhar com a eternidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que quem peca tem que morrer. Eu sempre pergunto assim: pastor, e quantos de nós somos pecadores? Quantos de nós pecamos? A resposta é: todos somos pecadores. Todos nós. Não tem nenhum ser humano que escape. Ninguém está livre. Então, se eu sou pecador, se a senhora é pecadora, se o senhor é pecador, todos nós temos que morrer. Mas eu não preciso morrer. Porque a morte que o meu pecado trouxe para mim, Jesus Cristo levou sobre os seus ombros. E ele viveu uma vida sem pecados. E por ter vivido sem pecados, Jesus ganhou a vida eterna. Só que a vida eterna que ele ganhou, ele me dá. E a morte que eu ganhei, eu dou para ele. Você pode dizer assim: pastor, mas é uma coisa completamente injusta, né? É uma troca que um lado sai ganhando a salvação e o outro perde porque leva a morte. É verdade. Mas quando você volta os seus olhos para o céu e pede perdão dos seus pecados, você está dizendo assim: Jesus, eu pequei e deveria morrer, mas eu não quero morrer. Por favor, morra no meu lugar para que eu possa ter vida eterna. Sabe o que Jesus faz? Ele abre um sorriso e fala assim: claro, filha, claro, filho, me dá aqui a tua morte e pega aqui a minha vida eterna. Por isso que ninguém tem amor maior do que esse. Jesus não era obrigado a fazer isso, mas ele fez por amor. Jesus nos criou e o ser humano escolheu o pecado. Hoje ele poderia ter dito assim: olha, é isso que vocês querem? Fiquem com o pecado. Mas ele não desistiu. E ele veio nos buscar, porque esse é o amor dele. Ele deu a própria vida em resgate dos seus amigos. Somos chamados de amigos porque Jesus, ele ama você, ele se importa com você e ele quer o melhor para você. Lá na cruz, quando ele nos salvou, toda a humanidade estava representada ao redor de Cristo. Vemos ali diferentes pessoas que representam diferentes reações, circunstâncias e situações. E eu quero com você refletir um pouco sobre cada um desses grupos que ali estavam. Vamos aprender algumas coisas dessas pessoas e que lições podemos tirar para a nossa vida. E eu já quero adiantar para você o final desse programa aqui. Sempre há esperança. Sempre há saída. Jesus, ele é suficiente para te salvar. Não importa o que você tenha feito. Não importa onde você foi. Não importa o que você falou. Não importa onde essa mensagem está chegando a você. Talvez eu estou falando para alguém que está num presídio agora, com uma pena enorme nas costas. E está pensando assim, eu não tenho saída, eu não tenho solução. Não, você tem sim. Ou eu estou falando para alguém agora que está à beira de fazer uma tragédia, de tirar sua própria vida. Não, para com isso agora. Deus está aí com você, Ele te ama, Ele se importa, e na cruz Ele tem uma nova vida para você. Pessoas que chegaram na cruz com a vida destruída foram restauradas e reconstruídas. E isso pode acontecer com você. Já tem acontecido com tantas pessoas. Nunca duvide do poder da cruz, porque é um poder real, é um poder genuíno, é um poder verdadeiro e que é suficiente agora para te alcançar e te salvar. Lá na beira da cruz, estávamos todos representados. Das mais diferentes maneiras, das mais diferentes formas, você vai ver que cada grupo tinha uma característica, representado por alguém que estava lá. Vamos olhar um pouco mais de perto para a cruz. Quando Cristo estava morrendo, estava lá o sacerdote Caifás. Ele colocava condenação sobre Jesus. É aquele que levantava em Jesus um crime que ele não tinha, que tentava atribuir a Jesus uma culpa que não era dele. Lá também, na beira da cruz, estava um homem chamado Simão Cirineu, que foi quem levou a cruz até aquele lugar. Estava também, lá na frente da cruz, Nicodemos, um homem que teve um encontro com Jesus e lhe perguntou, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus disse, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos até fala assim, Senhor, como é que alguém vai nascer de novo, sendo do meu tamanho, vai voltar para o ventre da mãe para nascer? Jesus falou assim, não, Nicodemos, eu não falo do nascimento da carne, eu falo do nascimento do Espírito, o nascimento daquele que é entrega, daquele que se coloca nas mãos de Deus. E Nicodemos teve um encontro tão profundo com Jesus que ele foi oferecer a sepultura para colocar Jesus, que é a dele. Estava lá também um ladrão. Um ladrão que se arrependeu e tinha um outro ladrão que não se arrependeu. Um ladrão que blasfemou e um ladrão que pediu eternidade. Nestas pessoas, tanto que se dizer, há tanto que pensar. Mas eu também gosto de pensar em João. Era conhecido como o discípulo amado. Ele foi um seguidor de João Batista e que depois passou a ser um seguidor de Jesus. Era o mais novo de todos os discípulos, o último que morreu, o autor do livro do Apocalipse, que é o nosso livro preferido aqui do programa Arena do Futuro. João era conhecido como discípulo amado. Algumas vezes ele encostava a cabeça sobre o peito de Jesus. Tal era o gesto de carinho que ele tinha. Quando ele estava aos pés da cruz, ele estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. E mesmo antes da sua morte, Jesus preso na cruz, ele olha para João e fala assim, João, eis aí a sua mãe. Maria, eis aí o seu filho. O que Jesus estava dizendo é, João, cuida da minha mãe. Eu estou te entregando a minha mãe para que você seja o filho dela. Para que você esteja ao lado dela, porque eu não vou poder estar. A minha vida se encerra aqui. Eu estou morrendo nessa cruz. Então, fica com a minha mãe. Mesmo diante da morte, Jesus estava preocupado com os seus. Estava preocupado com a sua família. Preocupado com aqueles que estavam à sua volta. João foi a Jesus em busca de mais conhecimento e ele encontrou esse profundo conhecimento. Ele encontrou a vida e a vida eterna que somente é possível em Cristo. Olhando para a cruz, eu também vejo um homem chamado Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, era um saduceu. Suas palavras eram palavras duras, eram palavras de acusação. Esse homem não se deixou ser tocado pela cruz. A cruz não significou nada espiritualmente para ele. Ele estava tão envolvido nas suas tradições, nos seus pensamentos, naquilo que ele achava, que ele não entendeu nada na cruz. Esse é o mesmo risco que alguns podem correr hoje, de olhar para a cruz e não ver nada, não enxergar nada. Ou de olhar para a cruz e ter na cruz uma desculpa para falar coisas feias, de acusação, violentas, críticas contra Deus, acusações contra Deus. Vejam algumas das palavras de Caifás, lá em João 11, de 47 a 50. Ele é aquele que aparece dizendo ao povo, vocês não sabem nada. Vocês acham que sabem, mas não sabem nada. Eu tenho conhecimento, vocês não entendem nada. Depois, ele diz lá em João 18, 30, já na hora da condenação de Jesus, quando ele leva para Roma, dizendo, se não fosse malfeitor, eu não entregaria para vocês. Se eu estou trazendo aqui, confie em mim, é malfeitor. Confie em mim, é alguém que tem que ser condenado. Era isso que ele olhava para Jesus. Era isso que ele via. Mais nada. E depois, lá em Mateus 27, 4, que nos importa? Isso é com você. Era assim que ele estava. Frio, indiferente, calculista. E sabe o que aconteceu com ele? Se perdeu. E sabe o que acontece com pessoas com esse tipo de sentimento diante da cruz? Perdição. E eu encontro pessoas assim hoje. Eu encontro esses caifases modernos, esses sumos sacerdotes dos nossos dias, que infelizmente não estão entendendo e nem compreendendo o que significa a cruz, e estão assim desperdiçando a melhor e mais importante oportunidade da vida. Mas eu sei que nesse momento o Espírito está aí, e você não vai perder essa oportunidade, você não vai deixar passar, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da nova vida, hoje é o dia que Deus marcou para transformar a sua história. E Ele pode transformar quem você é. Ele pode estar contigo. Sabe que nós temos o WhatsApp aqui do Arena do Futuro. O número é 12 98224 0616. Coloca esse número aí no seu celular e escreve assim, ó, WhatsApp Arena do Futuro. 12 98224 0616. Esse WhatsApp está aqui, ó, no meu celular. É o WhatsApp que a gente quer conversar. E hoje, você ouvindo esse tema, entendendo sobre a cruz, você precisa tomar uma decisão. Então escreve agora para nós. Não é depois, é nesse momento. Porque amanhã você pode esquecer. Daqui a pouco você pode não lembrar mais da sua decisão, da sua escolha. Então escreve agora. Eu tomei uma decisão. Eu quero ser transformado pela cruz de Cristo. Eu não quero ficar igual o Caifás, que ficou lá na frente da cruz e não aconteceu nada. Eu quero que a minha vida seja mudada. Porque você vai ver que outros na frente da cruz foram transformados. E isso pode acontecer na sua vida hoje. Isso pode acontecer na sua vida agora. Porque se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui. Se eu estou aqui hoje pregando a você, é porque eu creio no que eu estou falando. Eu confio nisso. E eu sei que Deus pode transformar a sua vida. Então está aqui, ó. Eu estou com o WhatsApp aberto agora, aqui esperando a sua mensagem. Esperando você. Eu ou a nossa equipe, alguém vai falar contigo. Nós vamos te atender e vamos te ajudar a você sair de onde você está e se colocar diante dos pés de Cristo. Tudo certo? Já escreveu? 12 98224 0616. Manda a mensagem para nós nesse momento. Mas não era apenas esse Caifás que estava lá, que ficava acusando Jesus de blasfêmia, que ficava acusando Jesus que precisava ser condenado, crucificado. Ele dizia assim, olha, não precisamos nem mais de testemunhas. Quando Jesus diz que ele vai voltar nas nuvens dos céus, que Caifás o veria voltando à destra de Deus Pai, isso está em Mateus 26, versos 63, 64 e 65, ele desperdiçou a sua oportunidade. Além dessa acusação de blasfêmia, estava lá, aos pés da cruz, Maria Madalena. Esta mulher teve uma história com Cristo. Encontros e desencontros. Maria Madalena foi alguém que recebeu de Jesus uma cura. Ele expulsou dela 7 demônios. Provavelmente ela ungiu os pés de Jesus. Lá em Lucas 7,39, é dito dela assim: olha, bem saberia quem é e qual é a mulher que eu tocou, porque é pecadora, pensava Simão, olhando para Maria. Ela deu seu presente para Jesus antes da sua morte, e foi Maria Madalena a primeira pessoa a receber a mensagem da ressurreição. Ela recebeu um enorme presente, porque o anjo diz para ela que Jesus tinha ressuscitado. Maria, porque você procura entre os mortos aquele que vivo está, vá e conte para os outros. Diga também a Pedro que Jesus ressuscitou. Ela recebeu esta incumbência. Alguém que viveu no pecado, alguém que se afastou, alguém que andou por caminhos tortuosos, mas que encontrou restauração em Jesus. Então, não me diga que você é muito pecador ou você é muito pecadora. Não me diga que você foi muito longe, que não tem saída nem salvação para você. Porque em Cristo sempre existe nova possibilidade. Ele sempre tem uma saída. Se você hoje se sente Maria Madalena, saiba que há salvação para você. Há esperança para você. Talvez agora eu esteja falando para uma mulher que está vivendo na prostituição, acabou de chegar em casa, está se sentindo péssima, não era essa vida que você queria, não era isso que você sonhava para você, mas se viu nessa situação e agora se sente imunda, se sente longe de Deus, se sente indigna do amor de Cristo. Ele te ama do jeito que você está, Ele te aceita e quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer escrever uma nova história, e isso é possível para aqueles que estão diante da cruz do Calvário, para aqueles que se colocam na frente de Jesus. Ele pode transformar, confia nisso, se agarra a essa promessa. Nunca esqueça de que o amor de Deus é tão grande e tão profundo que não tem limites. Olhando para esse amor de Cristo, estava lá também um homem chamado Simão. Lá em Marcos 15, 21 e 22, é dito que quando Jesus chegou a um determinado lugar, apareceu Simão Cirineu, que era pai de Alexandre e de Rufo. Ele estava passando por ali, ele estava vindo do campo, e pediram a ele que levasse a cruz de Cristo. E ele então levou essa cruz até o lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E então Jesus recebe ali sua condenação. O encontro de Simão Cirineu foi um encontro casual. Foi nada marcado. Ele nem esperava. Ele não tinha expectativa. Mas o encontro aconteceu. Tem pessoas que vivem a mesma experiência de Simão Cirineu. Elas não planejaram o encontro com Cristo. Algumas delas nem esperavam o encontro com Cristo. Quando de repente ele aparece. Quando, de repente, por exemplo, a Novo Tempo surge na televisão. Eu já vi tantas histórias aqui na Novo Tempo. Uma das histórias que eu ouvi que mais me chamou a atenção aqui nos Anjos da Esperança foi de uma senhora que estava com o cachorro do lado e o cachorro bateu a pata no controle, mudou o canal e chegou na Novo Tempo. É como Simão Cirineu, não estava planejado. Foi o cachorro da esperança que mudou o telefone. Foi o cachorro o que mudou o controle e chegou até aqui. E ela entrou em contato conosco pelo telefone, conhecemos a sua história e foi transformada. É como Simão Cirineu, um encontro inesperado com Jesus, ele foi forçado a ajudar, sentiu o peso e foi participante do momento mais central da salvação da humanidade. O privilégio que ele teve, o encontro com Cristo mudou a sua vida. Estava também lá o centurião. O centurião era o responsável por executar a pena. Esse centurião, ele estava acostumado a ver pessoas morrerem. Ele estava alerta a tudo que estava acontecendo porque era a responsabilidade dele manter a segurança. Ele nunca viu um comportamento como o de Jesus, quando na cruz ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou na hora da sua morte, quando ele disse: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que aconteceu com esse centurião? Ele viu tudo o que havia acontecido com Cristo na cruz. E diz Lucas 23, 47. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Ou seja, o centurião encontrou salvação na hora da execução da morte de Cristo. Então, para você tem saída, para você tem solução, para você tem esperança. A pergunta que fica é: o que significa a cruz para você? Quem é você diante da cruz? Onde você está? Como você se apresenta? É esperança? É certeza? É segurança? Se sim, amém. Deus seja louvado. Eu vejo agora em João 12:32, Jesus deixando a centralidade da cruz quando ele diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele se transformou no centro da salvação. É nele, é por ele e com ele que nós encontramos a salvação. Lá na cruz, também tinha um crucificado. Ele no começo blasfemava, mas de repente ele olhou para a cruz do meio, para a cruz de Cristo. Ele percebeu que Jesus era inocente, que ele era o nosso Salvador, que ele era uma pessoa que não merecia estar naquela situação nem naquela condição. E ele então olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E sabe o que Jesus falou para ele? Você vai estar comigo no paraíso. Eu te prometo, você estará comigo para sempre. Ah, como é bom ouvir isso, né? Isso é o que eu mais quero ouvir na minha vida. Jesus me dizendo: Rafael, você vai estar comigo no paraíso. Você quer hoje aceitar esse convite da graça? Você quer hoje preparar-se para estar com Cristo no paraíso? Peguei meu celular de novo aqui. Escreve para nós no nosso WhatsApp. 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. Escreva agora qual é a sua decisão. Você quer parar na frente da cruz de Cristo, olhar para ele e dizer: Senhor, lembra-te de mim? Saiba que ele vai te dizer: filha, você vai estar comigo no paraíso. Filho, você estará comigo no paraíso. Então, não perca tempo. Nós queremos lhe atender, nós queremos orar por você, nós queremos falar contigo. São pessoas que estão aqui por trás para falar com você, tá? Somos nós que vamos falar com você. Então, escreva agora, nesse momento, dizendo a sua decisão, dizendo a sua certeza diante da cruz, para que você tenha salvação e eternidade. Já escreveu? Já mandou sua mensagem? Se não fez, faça agora. Anota aí, coloca o telefone aí no seu celular, coloca WhatsApp Arena do Futuro, 12-98-224-0616. Vamos orar? Deus querido, nesse momento há pessoas que estão tomando decisões importantíssimas na vida. Pessoas que estão escrevendo mensagens aqui no nosso WhatsApp para dizer que aceitam a cruz de Cristo, que aceitam a salvação e querem ter uma nova vida. Pai, alcança todos nós, levanta o nosso rosto, nos dá a paz e a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Toma-nos em teus braços de amor, seja suficiente em nós. É o que eu lhe peço no nome de Cristo Jesus. Amém.